Além dos Fatos.
Fatos, Veri, começando aqui na Rádio Novo Tempo, uma semana especial, inclusive, que tá começando por aqui, sobre o sábado. Já fizemos uma semana especial sobre o Apocalipse. Exato. Foi uma semana maravilhosa, muito abençoada, e hoje tá começando uma outra semana especial, só que dessa vez sobre o sábado. Segunda-feira, primeiro dia da nossa semana especial.
Primeiro dia também do nosso mês especial.
Verdade.
Setembro te lembra alguma coisa?
Sim. Vitória em nome de Jesus.
Vitória. Alô, Serra.
É verdade.
Alô, município de Serra.
Eu que Veri.
Que inveja de vocês.
Eu e o Veri estamos indo pra lá. Na verdade, a rádio toda, né, Veri?
Exatamente.
Só que eu e o Veri ficaremos em Serra.
Serra. Yes.
Tô ansiosa, Veri. Mas outra coisa que me lembra é setembro é que hoje, já mandei um abraço pra ela no comecinho do dia, lá no Clube da Música, mas eu vou aproveitar, né? Esse aqui é a minha casa, né? O Além dos Fatos, então vou aproveitar por aqui também. Um abraço pra Lorine, minha amiga, uma das minhas melhores amigas da vida. Tá fazendo aniversário hoje. Um beijo pra você. E pro pessoal de Serra, no Espírito Santo, manda mensagem aqui pra gente. Se tem alguém lá do Espírito Santo acompanhando, a gente quer saber, né, Veri, os nossos colegas aí do dia 18 em diante.
Verdade, verdade, verdade. A gente vai ficar muito feliz, né, de estarmos em Serra. Olha aqui, deixa eu aproveitar, já que você mandou, você fez a sua sessão Maguila aí, né, mandando aqueles alôzinhos. Deixa eu fazer o mesmo, que eu estive em Atibaia neste sábado à tarde, né? Último sábado à tarde, tivemos por lá Quinteto Unisom. E aí, quem eu encontrei? O Rafael, que é de Nazaré Paulista, desbravador, né? Desbravador até o fim, né? Do começo ao fim. Esse é desbravador mesmo, de sangue, de vocação. Quem mais? Além do Rafael de Nazaré, a tia Fátima, a tia Renita, são do Clube Pedra Grande de Atibaia, nona região. Um abraço para esses desbravadores maravilhosos. E o Kaique, que é de Mairiporã, a igreja do Terra Preta. Um abraço aí para essa turma toda que fizeram questão de dizer que são ouvintes do Além dos Fatos. E acompanham aqui o pastor Robson Aleixo, Larissa Oliveira.
Muito legal. Tu quase todos da Paulista do Vale, né?
Exatamente. Não perdem nada. Era um evento da Paulista do Vale.
Então são todos.
Exatamente. Com o pastor Charles e companhia, estávamos por lá. Também os Gonçalves, né? Os dois Gonçalves, o da Central, né? Da União Central. E o da Paulista do Vale.
E aqui temos nosso veríssimo Gonçalves.
Tamo junto.
Veri, olha só, vamos aproveitar aí todos os nossos minutos do programa de hoje, porque já fizemos vários programas sobre o sábado e sempre tem gente nova chegando. E cada vez que a gente coloca, ainda que o mesmo ponto que falamos em um outro programa lá atrás, a gente fale neste próximo, vai surgir dúvidas também. Então é um assunto que a gente precisa aproveitar todo o tempo que a gente tiver para falar. Nossa enquete já tá rolando aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E eu pergunto para você se você acha que o sábado ainda deve ser guardado. 91% disseram que sim, 9% disseram que não. E aí vem aquela pergunta que faz tempo que a gente não faz, Veri. Você não quer falar aqui do porquê você acha que sim, porquê você acha que não?
Pois é.
Manda pra gente, 012981510081, ou o nosso YouTube mesmo, youtube.com/NovoTempoRádio. Como diz o Veri, vamos arrazoar.
Vamos que vamos. Arrazoar sobre o assunto. Deixa eu responder aqui pra você, o sábado ainda deve ser guardado. Respondendo, Larissa vai ver a resposta lá.
Pronto, realmente já mudou aqui.
Peraí, então deixa eu votar também.
Vai, bora. Sim.
Faça o mesmo, nós estamos fazendo aqui, tá? No YouTube, aí vai lá, entra, vai ver a Larissa, né? Uma Larissa diferente agora.
É, o pessoal aqui da rádio fala que é Stacy.
É, Stacy é uma outra versão da Larissa. E aí, eu quero ver mais pessoas chegando aí no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/@NovoTempoRádio. Para votar na enquete, e isso para você o sábado ainda deve ser guardado. Queremos ver a sua participação e a sua opinião também. Se não, por quê? Se sim, por quê?
Exatamente. O Valdir tá perguntando, cadê meu cabelo cacheado? É só pegar um serinho que ele vai voltar. Aguarda aí. Deixa eu curtir só um pouquinho ele assim, daqui a pouco o cacheado volta, em nome de Jesus. Pastor, a gente pode começar?
Pode.
Deve. Então tá bom.
Hoje eu trouxe até meu óculos pra eu não ficar citando texto de cor toda hora.
Olha, o pastor Gilmar Batistotti, pra quem tá sentindo falta, ele não tá aqui hoje, mas é só hoje, Véry. Daqui a pouco ele volta, ele tá em uma viagem. Mas então vamos começar.
Tá na estrada.
Sobre o sábado, pra gente abrir aqui a nossa semana, pastor. O sábado, ele foi instituído em que momento da história do mundo?
O sábado é a história do mundo.
Opa, não ouvi direito.
O sábado é a história do mundo. A história do mundo, ela é feita para culminar num sábado. Veja, quando Deus cria o mundo, ele criou o mundo e a narrativa da criação do mundo está em Gênesis. E não existe absolutamente nada que Deus faça sem um propósito. E a gente percebe na construção do mundo, Deus vai criando e cria a primeira coisa que ele cria é um dia. A definição de dia. Então, em um sentido último, o primeiro dia da criação, quando ele separa luz e trevas, ele não está só criando luz. Ele fala, haja luz na terra e fez Deus separação entre luz e trevas e foi à tarde e manhã o primeiro dia. Veja, há uma lógica ali. Ele cria um dia e a partir do primeiro dia ele vai colocando coisas nesse tempo e espaço. Então, ele vai agir no espaço e cria o tempo. Para a gente, ou a marcação de tempo, a percepção de tempo a partir de claridade e escuridão. O caminho que Deus está fazendo na criação, ele está fazendo com objetivo. Então, se a gente for pensar, dos dias da semana, qual é o dia para onde ele está andando nos processos de criação? Ele andou no primeiro dia, depois ele cria o firmamento no segundo dia, ele vai indo para o terceiro dia. Para onde ele está indo? Ele está indo para o sábado, obviamente. Então, tudo que Deus fez do primeiro ao sexto dia, ele objetiva o sábado. Então eu disse, o sábado não está na história do mundo. O sábado é a história do mundo. Porque se a gente for pensar qual é o grande objetivo de Deus ao nos fazer, ele nos fez para adorá-lo. Ele nos fez para ele. Qual o objetivo de Deus em fazer o planeta? Ele fez o planeta para a glória dele e para ser um espaço onde nós o adoremos. Qual é o dia da semana onde tudo isso conflui? No sábado. Então, muitas pessoas chegam e dizem equivocadamente, isso é um equívoco mesmo, uma aberração, dizer que o grande dia, a pérola da criação, é o sexto dia quando Deus faz o homem. De forma alguma. Ele faz o homem para que o encontro entre ele e o homem aconteça no sétimo dia. Então, no sétimo dia ele não faz nada, porque ali está pronto para acontecer o que ele quis. Então, tudo isso culmina para o sábado. É o dia onde o homem descansa nele e desfruta do descanso do Senhor. Ali, o ser humano e o seu Criador se unem. Então, o sábado é o símbolo máximo da criação.
A cada etapa criada, ele observa e acha bom, né? Mas existe uma etapa maior, que é o final de tudo.
Olha que interessante, Vera. A gente pode ver, a palavra bíblica para santo, ela tem uma raiz lá, o kadosh. O santo significa separado. Mas nós vamos perceber que a terra é definida como sem forma e vazia. Ou seja, a expressão hebraica ali é uma que Deus não tinha dado propósito para ela. Ela ainda é vã. Havia trevas sobre a face do abismo. A expressão também de abismo é para inatividade. E o que Deus cria no primeiro dia? Deus cria separando. Então ele coloca uma delimitação. E foi à tarde e manhã o primeiro dia, ele separou luz de trevas. No segundo dia, ele separa águas de águas. E depois ele separa água de terra. Veja, todo o processo que ele faz inicialmente é um processo de separação sobre elementos que já existem. A luz já existe. Ele separa luz de trevas e cria um dia. Mas o dia é criado a partir de dois elementos que já existem, luz e trevas. No próximo, o texto diz assim, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já havia água. Não que ele não tenha feito a água, mas o ato criador é separar a água de água. Ele cria o firmamento. Já havia terra, porque ele disse, apareça a parte seca. Então, ele separa a terra de água. Todo o início da criação é separação. Quando a gente chega no cume, no ápice da separação, é quando Deus separa um dia. Ou seja, o processo criador é separar e formar. Ele forma separando. Porque a terra é sem forma e ela passa a ter forma conforme Deus separa as coisas. E ela é vazia e ela passa a ser cheia conforme Deus vai colocando elementos nisso. O homem também era sem forma e vazio, porque ele fez o homem do pó da terra, deu forma, mas ele ainda é vazio. Ele sopra e ele separa o homem de todo o restante da criação, fazendo dele imagem e semelhança dele. E agora ele separa o ato final, ele separa um dia dos seis. Há um caminho lógico entre a primeira e o último dia da criação, em quando Deus inaugura o planeta, colocando nele seu objetivo, relacionamento.
Achei interessante quando essa parte de criar o ambiente para adoração, né? Para que os seres o adorassem, né?
A Terra é um grande santuário. Uhum. A Terra é um grande santuário. E esse santuário é simbolizado em um ponto que segue uma lógica, né? Ele tem um ponto central de contato. Isso é muito interessante. A Terra é todo lugar onde Deus quer espalhar a glória dele, e nesse lugar todo, o santuário, tem um lugar chamado Éden, para onde Adão vai para ter seu momento de encontro com Deus. Então, Éden não é um paraíso dentro do paraíso, é um local de encontro. Tanto é que quando Adão peca, ele é expulso do local de encontro. E agora esses encontros passam a ser indiretos.
Então, quando Deus faz tudo isso aí para que a gente possa o adorar, não é no sentido de ele é egoísta, ele quer que as pessoas o adorem. Não, é por misericórdia para que a gente possa ter encontro com ele. Seria isso?
Veja, eu vou pensar assim. Imagine que existe uma pessoa... Imagine não, você não precisa imaginar. Existe uma pessoa apaixonada por você. E aí, como é o nome do seu marido?
Davi.
O Davi. O Davi é apaixonado por você. Você sabe que a alegria do Davi é quando ele está com você. O que seria egoísmo? Você separar um dia para que ele venha para você e falar assim, esse dia eu vou me entregar, vou entregar minha presença para ele, porque eu sei que ele se alegra da minha presença. Ou você falar assim, fica de boa, faça a sua agenda, eu não vou estar aqui. Uma mãe se torna egoísta quando ela tira a criança chorando do colo de outra pessoa e fala, deixa comigo agora, porque ele está aqui. Um cardiologista seria egoísta se ele tirasse todas as pessoas ao redor daquela pessoa que está tendo um ataque cardíaco e falasse, sai, deixa comigo. E ele sabe que a melhor coisa que existe para um cardíaco é o cardiologista. Ou seja, Deus é o bem absoluto. Tudo que existe de bom emana dele. Então, ele está sendo egoísta para falar assim, venha aqui você, vem só, vem para mim. Se tudo que é bom vem dele. Portanto, se todo o bem ele deriva de Deus, a entrega de Deus para a gente e chamá-los para ter uma relação de exclusividade com ele não é egoísta. Eu sou egoísta quando eu tiro das pessoas, mas quando Deus nos chama, ele nos chama e ele produz sempre algo bom. Ou seja, egoísmo é um traço da natureza humana de quando a gente quer vorar algum tipo de atitude, mas a gente não é capaz de beneficiar as pessoas. Agora, Deus não. Deus não é assim. Deus é Deus. Então, tudo absolutamente emana dele, tudo feito por ele e para ele.
Certo. Ah, outra coisa, né? É interessante deter-nos um pouquinho.
A mente do velho.
Me deter. Então, eu estou me detendo aqui nesse ambiente da criação de tudo e do sábado, né?
Sim.
E na semana da criação. Então, o pastor falou em forma, né? Antes era sem forma. E as coisas foram passando a ter forma a partir do ato
de Deus criativo, separar.
Né? Do ato de criar e separar, exatamente. E aí foi dando forma. E... outra coisa é o tempo, né? O tempo que para alguns, mesmo de dentro, né? Do lado de dentro, na visão criacionista, analisam esse tempo como um tempo infinito, né? Não exatamente 24 horas e tal, né? Deus estava criando um ambiente, né, para ser adorado. E quem iria adorar? Os seres que ele criava.
Que ele criou
no final. Então, não posso pensar que seja um tempo diferente desse tempo que nós temos.
Senão a gente vai violentar o próprio texto. Porque ele, assim, quando ele cria, olha só o texto, ele diz assim, ó. E disse Deus, tô lendo Gênesis 1, 3. Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as noites e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, um dia é uma junção de um período escuro e um período claro. Uhum. E esse período é astronômico para a gente. Portanto, esse dia não pode ser uma era, porque ele é uma marcação astronômica. Tem uma parte clara e uma parte dia. Tem gente que fala assim, mas esse dia aqui não é um dia literal. Não tem como não ser um dia literal, porque é um dia astronômico. E aí ele vai depois, quando criar os astros, ele vai fazer, sirvam eles para marcar o tempo e as estações. Então veja, há uma coisa importante aqui. Tempo, na verdade, ele só existe por causa da percepção. O tempo ele só existe por causa de percepção. Por exemplo, agora nós estamos num entardecer aqui. Uhum. Como que eu sei que entardecer é? Eu não consigo fechar os olhos e perceber o tempo. O tempo tem que ser percebido pelo movimento de tudo ao meu redor. Uhum. O sol se movimentou, a terra se movimentou, as plantas se movimentam. Então, por exemplo, como você sabe que chegou o outono? Pelo movimento que acontece nas plantas e nas folhas quando elas caem. Okay. Então, tudo que a gente vê tem um movimento que indica tempo. Tira os movimentos e não há mais tempo. Então, você pega assim, o que é um ano? É um movimento que a Terra dá em torno do Sol. E esse movimento é percebido. O que é um dia? É uma volta que a Terra dá em torno de si mesmo. Esse movimento é percebido com luz e trevas. O que Deus cria no primeiro dia? A percepção do tempo. Pergunto, para que criar uma percepção do tempo se ele não vai levar para um tempo sagrado? Quando a gente exclui a percepção do tempo, nós vamos alterando todos os pontos de relacionamento. O tempo existe porque existe relacionamento. Veja, eu posso falar assim, velho, estou indo lá na sua casa. Qual é a próxima pergunta? Que horas? Uhum. Tira o tempo.
Se eu tô lá.
O tempo só existe por causa de relacionamento. Tem um monte de discussão sobre física, astrofísica, física quântica. Não, pergunta para Deus, fala assim, por que eu criei o tempo para você? Porque não existe absolutamente nenhum relacionamento sem tempo. É a base fundamental de um relacionamento, é tempo. A gente precisa perceber as mesmas coisas para se orientar, para cuidar, assim. Tudo, tudo, tudo. Você vai perguntar para uma pessoa assim, olha, qualquer coisa, vai falar, quantos anos você tem? Quanto tempo tem seus filhos? Tudo, tudo deriva de tempo. Então, o tempo, pessoas falam que o tempo é relativo. O tempo é relativo ao relacionamento que temos com Deus. Ele é o ponto básico. Voltando. Veja como é absurda a conexão que existe entre a criação do tempo no primeiro dia e um corte sagrado no tempo no último. Ele está caminhando para o sábado. Obviamente, ele está caminhando para o sábado. E vai tudo que ele vai criar elementos para que você chegue até o sábado.
Ou seja, o sábado criado lá no Éden, né, é o sábado de um dia, como percebemos hoje.
E a palavra que Moisés usa? E foi tarde de manhã, o primeiro Yom. Dia. Uhum. E ele vai usar a palavra dia quando ele vai falar de um dilúvio de 40 dias, ele vai falar de um... toda vez que ele vai usar uma expressão desse tempo de 24 horas, ele vai usar a mesma palavra que ele usou aqui. Então, não se trata de eras, porque Moisés tinha recursos para escrever a palavra era. E aqui não, porque tanto é que quando ele cria as estações, os astros, ele vai dizer, olha só, e disse Deus, verso 14... Haja luzeiros no firmamento nos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles de sinais para as estações, para dias e para anos. Ele usa palavras específicas para período de tempos certo. Específicos. Não tem como a gente pensar nisso sem violentar o texto.
É específico.
É específico.
Agora eu queria saber que uma pergunta que sempre chega em relação ao sábado também, Veri, é que o sábado ele foi feito para os judeus. E então a gente não precisa mais guardar. Uhum. Eu já sei a resposta do pastor, porque desde que ele falou isso uma vez pra gente, eu amei, achei e uso isso muito pra muitas outras coisas, né? Não só a questão do sábado. Mas, pastor, o sábado ele foi feito só para os judeus mesmo?
Tem duas... Essa pergunta, ela comete dois erros que pode desmanchar o cristianismo inteirinho, não é só sábado. Primeiro, Adão nasceu no Éden e não em Judá. Adão não é da tribo de Judá. Adão não é descendente de Abraão, é Abraão que é descendente dele. Adão, quem é Adão? Adão é um humano. Adão não tem tribo. Adão é o primeiro ser humano. Então, os hebreus, eles são descendentes de Adão. Adão não é judeu. E Adão foi o primeiro ser humano a guardar sábado. O segundo elemento relacionado a isso é que Deus criou o sábado em um mundo que é perfeito. Então, se o pecado não tivesse entrado no mundo, todo mundo estaria guardando sábado. Certo? Porque ele entrega o sábado e o capítulo 2 do livro de Gênesis diz assim, assim foram acabados os céus, a terra, e havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito e abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Com a humanidade em um mundo perfeito. Então veja, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para fazer parte do plano de salvação do pecado. Não há pecado para ser salvo aqui. Então, tem coisas que são específicas do processo de redenção que, quando o pecado acaba, aquilo ali perde a sua função. Sombra, Paulo diz. Aqui não. Então, primeiro, Adão não é judeu. E segundo, que o sábado foi dado em um mundo perfeito. Deus não altera com o plano da salvação que é perfeito. Muito pelo contrário, ele traz de volta para a perfeição. Esse é um raciocínio invertido. Agora tem mais uma questão, né? Vamos pensar o seguinte. O sábado foi dado, se fosse dado por os hebreus, a Bíblia foi dada por quem? Qual autor bíblico não é judeu? Quando o Tiago escreve, ele fala assim, eu estou escrevendo, e é muito legal, eu vou ler o texto, né? Porque é importante que a gente leia. Eu acho que nenhum cristão hoje, seja ele católico, evangélico, protestante, de qualquer denominação, ele descarta o raciocínio de que a epístola de Tiago seja uma epístola que é sério, que está aí para todos, né? Então vou ler Tiago 1 e diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então não é para mim? Eu não sou das 12 tribos? Isso aqui ele está dizendo o que, que é a função. Quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, te abençoarei o nome, e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual é a função de Abraão? Chamar todas as pessoas de todos os povos a fazerem parte daquele pacto e daquela lei. Quando Abraão circuncida Isaac, ele circuncida Isaac, ele circuncida Ismael, ele circuncida seus servos todos mesmo, que não são filhos dele. Quem está vivendo com Abraão vive assim. Quando o povo de Israel sai do Egito e aqueles egípcios se convertem por ocasião da décima praga, eles passam a fazer parte do povo de Deus e vive assim. Ele não diz assim: vocês são egípcios, vocês não precisam fazer isso. Não, a função do povo hebreu é chamar todo mundo para viver como eles. Então, o sábado, ele não foi dado para os hebreus, ele foi dado por meio. Deus deu para ser manifestado ao mundo por meio dos hebreus. Porque senão você vai jogar a Bíblia inteira fora. Porque o que nós sabemos de todo o Antigo e do Novo Testamento que não veio pelo meio de hebreus?
É verdade. E a gente vê Deus o tempo todo. A gente cita isso aqui muitas vezes nesse programa, inclusive. Vê Deus o tempo todo, né, instando o povo, insistindo com o povo a não desprezar, né, as nações. Ou seja, eu quero todos.
Quero todos. Esse raciocínio fica difícil quando a gente lê João 1. Veio para o que era os seus, mas os seus não receberam.
Opa, é verdade.
Ixi, então Jesus também não é para mim? Veio para o que era seus. Quem é? Jesus é judeu.
Eu achei interessante o que o pastor falou. E aí o Alex Senchuk, sei lá como que fala o nome dele, eu acho que é Senchuk. O Alex, ele pergunta: mas então por que que tem pessoas que guardam um domingo, por exemplo, e não um sábado, pastor?
A história é longa. Então, eu queria dizer o seguinte, voltando então à primeira pergunta sua, Larissa, que foi tremendamente importante. Quais são os elementos que unem o sábado? Quais os elementos que são? Primeiro, o sábado é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Deus fez uma aliança com a humanidade e essa aliança tinha itens da aliança. Então, o sábado é uma aliança de Deus com toda a humanidade. Segundo, essa aliança é relacional. Ela tem a ver com o relacionamento que a humanidade tem para com Deus. E o sábado, nesse sentido de ser símbolo da aliança, sinal de um relacionamento com Deus, como nós vamos ver lá em Ezequiel 20:20, ele reflete o restante das coisas. Vamos pensar na lógica do sábado. Se o caminho que Deus percorreu a partir do primeiro dia da semana levará ele até o sábado, ele é separado no sentido de ser santo, mas ele não é desconectado da lógica de adoração que começa na criação, o caminho que eu faço também, ele vai me levar para algum lugar. Então, qual é a relação que existe entre os sábados não deixar de ser guardado? Ele faz parte da lógica do pecado. O pecado quebra um relacionamento. O pecado quebra a razão de que eu trabalho, por exemplo. Você pode trabalhar para Deus ou pode trabalhar para si. Então, não tem como você quebrar essa lógica de relacionamento e achar que isso vai levar você para o sábado, que não leva. Então, a primeira razão pelo que o sábado deixou de ser guardado é porque Deus deixou de ser adorado. E com o passar do tempo, foi se criando outras coisas nesse lugar. E qual é o papel hoje do crente bíblico? Restaurar a integridade da obediência a Deus e a fidelidade. Historicamente, Larissa, houveram muitos ataques e alguns significativos. Então, eu queria só concentrar que nós vivemos em um mundo, e o mundo ocidental, cristão, ele tem como sua base formativa o período medieval. Então a gente não consegue pensar em quem nós somos sem os eventos desse período. E que a Bíblia vai localizar um período determinante onde a lei ela é obliterada, ela é eclipsada. E nesse momento tão determinante e formativo do Ocidente, a lei é tirada. Então hoje nós herdamos um mundo que foi construído a despeito e que foi construído contra a lei. Então é normal que a gente imagine e veja porque hoje o sábado não é guardado como cultura. Porque a cultura que a gente tem foi construída a partir da negação da Bíblia.
É interessante, né? A gente ouve e fala, né, da separação que o pecado causa entre Deus e o seu ser criado, ou seja, nós, né? E não paramos para pensar que estamos, quando nos separamos da lei, por exemplo, né, ou do sábado, que era que foi algo que Deus criou ali no seu momento, né, principal, que foi a criação, que ele se deleitou naquilo, e nós estamos nos separando de algo que ele fez e falou, olha, isso aqui é precioso.
Isso aqui é para mim. Eu acho uma coisa legal, se a gente for pensar aqui no nosso relacionamento, né? Segunda-feira é o nosso dia de encontro.
Certo.
Mas a gente está aqui, não é um sacrifício para nenhum de nós três. Ninguém aqui está fazendo, vim aqui só por causa do meu trabalho. Se a gente se encontrar em qualquer outro lugar, nós vamos rir da mesma coisa, vamos estar felizes assim. Uhum. Mas se na terça-feira eu, você e a Larissa arrumarem uma intriga, o nossa segunda-feira vai ser completamente diferente.
Certo.
Porque o que aconteceu entre nós durante a semana vai redundar aqui nessa semana. Então é o momento de se encontrar. Se esse relacionamento rompe, o dia do encontro não vai ser legal.
Uhum.
Não tem como.
Não, não tem clima.
Não tem clima. Então tem muita gente que fala assim, mas por que as pessoas guardam domingo? Pergunta, quem está guardando domingo? Porque eu moro aqui perto de rodovias que levam para o litoral. De domingo elas ficam bem cheias. Elas vão guardar e vão santificar. Essa santidade se dá no litoral norte.
Né?
Domingo é um feriado, mas muitas pessoas, aliás, a maioria absoluta que fala que domingo é um dia santo, não o santificam. Elas vão para a praia, elas vão para o camping, elas vão fazer outras coisas. Então, no final das contas, acaba sendo um argumento que revolta o fato de que é o seguinte, eu estou rejeitando o sábado, coloquei outro dia, mas não há guarda de mandamento nenhum.
Guarda para si, não para
mim. Guarda para si, exatamente.
Intervalo, Larissa.
Vamos
é assim,
intervalo,
né?
Velho. Chegaram perguntas ótimas aqui dos
então,
nossos
traga.
Ouvintes
Uau,
no YouTube,
traga.
Que eu já tô separando aqui, viu?
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos aqui com Além dos Fatos.
Estamos de volta.
Tempo, falando sobre o sábado. E não vai ser só um programa, tá? Vai ser a semana inteira. Uma semana especial sobre o sábado. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. 012981510081. E nosso YouTube também, youtube.com/NovoTempoRádio. Aqui no intervalo já separamos algumas boas perguntas que chegaram dos nossos ouvintes. Se você mandou, espera que provavelmente a sua vai ser lida aqui também. Mas antes, temos presente, Veri. Uh-huh. Um presente que calha muito bem aqui com o assunto em questão.
Perfeitamente. O nosso guia, a nossa revista, O Sábado da Criação. Aliás, aquela arte ali, ó, do... O globo, né? E uma família, a mão...
Vou passar para sua mão, hein, velho?
Deve representar a mão de Deus segurando o mundo. Isso aqui é a arte do meu amigo Léo Fontes, aí de Vitória, Espírito Santo. A gente se encontra aí, Léo. Aliás, estamos indo, eu e Larissa, para sua região, que é Serra, Espírito Santo. Viu, Léo? Já tá sabendo de primeiríssima mão. Daqui a pouco a gente fala para que bairros aí. Mas olha só, o Sábado da Criação, esse material vai nos conectar, de fato, né? O tema da criação... Né? Qual o período que se deve considerar, né, no sábado. A gente vai ver isso também aqui durante a semana toda, mas o tempo, né, que determina o começo de um sábado, né, e dessa santificação e também o final, os profetas e o sábado e muito mais, tá bom? Esse guia maravilhoso, Sábado da Criação, vai para sua casa totalmente grátis, sem que você arque com custo algum, já que os Anjos da Esperança, nossos parceiros, né, que a gente já ama de coração, né, e somos também Anjos da Esperança, já arcaram com essa conta. Então vai de graça para você, O Sábado da Criação. Larissa, para obter, já falei que é gratuito, né? Não tem essa história, não. É, já que é gratuito e que tem que fazer algo, é algo difícil de fazer para obter?
Nada, Vere. Se você tá participando aqui com a gente na rádio, né? Mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp, é desse jeito que você vai pedir a sua revista também. Só mandar pra gente sábado no nosso WhatsApp 012981510081. Manda sábado para 012981510081. Como o Vere bem mencionou, é de graça, não tem custo algum. É 100% presente para você.
Na verdade, é muito fácil você obter essa revista. Então, uma coisa fácil de fazer, aí faz, né? Porque é fácil. Se fosse difícil, eu ia fazer, eu sei.
Vere, vamos continuar aqui? Pastor, teve algumas perguntas que chegaram que eu acho que seriam legais aqui pra gente conversar um pouquinho. Né? Olha só. Deixa eu encontrar aqui. Foi uma mensagem do Geraldo. Geraldo Magela. Quem tem o privilégio de não trabalhar no sábado, tudo bem. Agora, quem não tem, não tem essa obrigação. Guardar o sábado ou não, não interfere na salvação. E aí, pastor?
Eu acho que essa pergunta, a construção da pergunta não fala só sobre a crença no sábado. Ela está falando primeiro sobre a crença que a pessoa tem, Geraldo. E é bom a gente pensar sobre qual concepção de vontade de Deus que existe. Então veja, quando Deus chegou e chama os seus discípulos e falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se você chegar para Jesus e falar assim, e meu pai e minha mãe, e falar assim, se você não aborrecer pai e mãe em relação a mim, você não é digno de mim. Então significa que seguir Jesus é um privilégio de órfãos? Não, porque ele falou que você tem que abandonar tudo por ele. Não existe na religião de Cristo uma negociação daquilo que ele abona por ser sacrifício. Não existe a maneira de seguir Jesus com a indisposição de sacrifício. Eu não sigo Jesus a partir de uma convenção do que é confortável ou não. Então, não dá para eu dizer que eu sigo uma religião que tem Estevão, que foi apedrejado porque não negou a verdade, que tem Isaías, que foi cerrado, cortado pelo meio, que tem Abel, que estava diante de uma questão de sacrifício e não cedeu e foi assassinado porque ele permaneceu firme. Não há você dizer que você segue uma Bíblia que tem uma história de João Batista, que não teve o privilégio de condenar o pecado, e dizer que você quer seguir a Jesus a partir de alguns privilégios que possibilitam isso. Isso não é a religião de Cristo. Religião de Cristo, você fica firme pelo que é direito, a despeito do custo. Os três amigos diante da estátua de Nabucodonosor e da fornalha, eles ficaram em pé. Eles não dobraram os joelhos para pedir desculpa depois e Daniel não fechou a janela. Ele orou na janela mesmo, a despeito disso.
Diante de tudo que você está falando, eu estou pensando em pessoas que não trocaram a sua dedicação a Cristo por qualquer outra coisa que lhes fosse imposta.
Oferecida.
Ou oferecida, simplesmente.
Ou seja, então sábado ele é o quarto mandamento da lei. Então, esse é o segundo ponto. Uhum. Qual é a argumentação para dizer que dos 10 mandamentos, esse é facultativo? Porque essa frase não seria dita sobre matar. Essa frase não seria dita sobre adulterar. Essa frase não seria dita sobre furtar. Quem tem o privilégio, por exemplo, de ter a dispensa cheia, ele pode roubar. Então, quem tem o privilégio de ter um carro, ele não precisa, então ele está bem para não roubar o carro de outro. Então, aplica essa lógica para os outros mandamentos. Então, quem tem o privilégio de morar num país como o Brasil, ele pode não idolatrar. Então, se quem mora num lugar onde está cheio de ídolos e todos ao redor, ele não tem esse privilégio. Não é necessariamente assim. A relação que a gente tem com Cristo é fazer a sua vontade a despeito de qualquer coisa. Eu não posso falar de privilégios como Jesus que disse, não faça como eu quero, mas como tu queres. Ele levanta e vai. Então, há uma caracterização de uma forma... Ele está dando um caráter especial para o sábado, dando para ele uma diferença em relação aos outros 10 mandamentos. Então, por que todos os outros eu tenho que guardar radicalmente e o sábado é facultativo? Qual a explicação que uma pessoa vai dar para isso? E não tem na Bíblia uma explicação para isso. Segundo, quando se diz assim, uma pessoa não vai perder a salvação por isso? Veja, a salvação, ela age no meu coração, transformando meu coração. Ela me salva de ser desobediente. Se a salvação foi experimentada e eu continuo obediente, a pergunta é, fui salvo do quê? Do que eu fui salvo se eu continuo? O que é o pecado? Pecado é transgressão da lei. Se eu continuo é objetivamente, intencionalmente transgredindo a lei, que salvação eu experimentei? Deus me salvou do quê? Se eu continuo pecando depois da salvação. Eu não estou dizendo que a salvação me torna perfeito, mas a salvação transforma espiritualmente, sobrenaturalmente, a minha relação com a lei. Eu a desejo. Talvez eu falhe em guardar, mas você já deseja radicalmente guardar.
Um item quebrado pode causar aquela separação que nós estamos falando. Pode causar, não vai causar aquela separação que nós falamos.
E mais que isso, quando você se separa, você não vê mais razão para obedecer. É como qualquer relacionamento. Se eu não tenho nenhum relacionamento com a Larissa, eu não vejo um futuro, eu não vou me encontrar com a Larissa na terça-feira, não tem nenhuma razão para eu ser educado com ela. Agora, se aconteceu alguma coisa aqui entre eu e a Larissa e isso deixou ela magoada, eu tenho um relacionamento para preservar. Então, Larissa, me desculpa, porque esse relacionamento vai continuar. Agora, se eu não tenho nenhuma relação com a Larissa, não há razão para fazer a vontade dela. É como você encontrar com uma pessoa na rua que te maltratou, você fala, cara, nunca mais vou ver você. Segue o jogo.
Tanto faz.
Agora, se você bateu no meu carro na rua, cara, bati no carro do velho. Não, não é outra coisa, não é assim, top, anota aí a placa e segue lá. Não, é um amigo, você tem que correr, você tem que preservar a amizade. Uhum. Quando a gente se separa de Deus e Deus deixa de ser prioridade, o que ele fala também deixa de ser, porque não há um relacionamento para ser preservado. Então, quando a gente fala de salvação e céu sem o coração de Cristo, essa perspectiva é pagã. Porque não tem a ver com o que Cristo pensa de mim, o que eu penso dele, o que ele está sentindo por mim, eu estou sentindo por ele. Tem a ver com como eu me dou bem no futuro. Então isso aí é um céu, é uma salvação de um pecado sem que exista um salvador para esse pecado. Salvação te faz amar Jesus e fazer a vontade dele.
Mas, desculpa, velho,
não,
pode
só,
comentar.
Só citar o pastor Gilmar Batistotti, né? Só citar aqui, ó, João 14, 15.
Uhum.
Né?
Se me amais?
Exato.
Se me amais, guardareis meus mandamentos. Se não me amais, em vão me adoram.
Uhum.
Mas aí... Eu tô trazendo porque eu acho que tá sendo interessante.
Sim,
e o
importante.
Geraldo, ele continua falando, ele continua questionando. Pastor, comparar roubar, matar, adulterar, etc., com guardar o sábado é fazer uma falsa equivalência. Existem milhões de pessoas pobres que não têm como guardar o sábado.
Então vamos lá. Eu vou voltar para a falsa equivalência. Quando nós encontramos Jesus chamando os discípulos, qual é a primeira coisa que Pedro fez quando Jesus o chamou? Ele pegou um barco cheio de peixes e deixou tudo lá. Pedro não era rico. Não há discípulos de Jesus. Os que eram ricos se tornaram pobres ao segui-lo. Jesus inaugura uma religião, uma fase do plano da salvação no Império Romano. Maciçamente, os cristãos do primeiro século são escravos. Onésimo é um escravo de Filemão. Maciçamente, a igreja que a gente tem no Novo Testamento é uma religião de escravos, porque eles são mais de 70% do Império Romano. Ou seja, como que um escravo pode guardar sábado e eu não? Agora, o sábado, e essa questão aí é porque o Geraldo está lendo a partir de uma perspectiva social, sociológica e não teológica. A grande pergunta é, Deus deu 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Qual é a justificativa para você ter um outro Deus diante dele? Nenhuma. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Próximo mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Acabou. Próximo mandamento, ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. Próximo mandamento, porque este mandamento está sendo deslocado. Não há nenhuma razão para você dizer que o sábado não pode ser colocado de uma maneira, que o sábado tem que ser lido dessa forma facultativa, se ele faz parte do mesmo conjunto de 10. Por que que o sábado não faz parte? O sábado está nas tábuas da lei. Uhum. Ou seja, o sábado não foi dado depois, ou a despeito da lei, Deus não falou do sábado depois. O sábado está dado no mesmo lugar. Então a Bíblia não fala dos 9 mandamentos mais um. São 10 mandamentos. Por que entender os 10 mandamentos a partir de perspectivas diferentes? Não há nenhuma razão para isso, nenhuma mesmo.
É interessante você falar disso, do sábado estar ali na tábua, porque há uma série de outras leis, né, que não estão.
Exatamente.
Né, que foram dadas ao povo, né, que sendo importante para aqui ou para ali, para isso ou para aquilo. Mas as que estavam na tábua eram
o núcleo.
É o núcleo, exato.
É o DNA de onde derivam todas as outras. É interessante que não tem nenhuma lei de Deus que pode ser quebrada. Nenhuma, absolutamente. Mas a tábua é o pacto da aliança que a gente tem com Deus. É uma aliança. Veja, vou falar aí. Alianças têm seus símbolos, né? Então você tem um pacto. O que prova que você é casado? a existência de uma esposa. Uhum. Então é possível ter casado sem ter uma aliança no dedo. Mas a aliança no dedo mostra que é um símbolo visível e físico de algo que não é assim. Se você chegar em casa sem aliança, você vai chegar preocupado?
Uhum. Pra Fiquila já, cadê?
Não, se você chegar pra pessoa que fala assim, olha, você não precisa encostar a mão nela, não precisa falar nada. Você para na frente dela, tira a aliança do dedo e joga pela janela. O que ela vai entender? Uhum. Se você ataca o símbolo físico da aliança, é porque você está dizendo o que você pensa sobre todos os outros itens. O sábado é o símbolo visível de todas as alianças, de todo relacionamento. Se o centro da nossa comunhão com Deus é um relacionamento, o centro da lei que fala sobre o relacionamento é este. Então, isso é muito importante que a gente dizer assim, olha, ele não tem a ver, ele é o centro. Ele é o centro, a gente fala de relacionamento. Aqueles 10 mandamentos ali são o ponto, é o gênese de todos os outros. Todas as leis em Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio vão derivar desses 10. Tira um desses 10, vai desmontando tudo. Quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu acho que vale também para esse argumento que dizer sobre o pobre e tal... É que aqui nessa cabine aqui ninguém é rico. E a gente pode contar muitas histórias. E dá uma lidinha no livro de Tiago, quando ele fala dessa relação de pobre e rico, e veja qual que era a audiência dele ali. Um monte de escravo e pobre. E isso é muito importante.
Aí, agora que o pastor mencionou a questão de aliança, eu acho muito interessante entrarmos nesse assunto também, porque há quem diga que hoje existe uma outra aliança, né? E aí o Juraci, ele inclusive menciona aqui que ele estava conversando com outro homem de outra denominação e ele disse que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. E aí, pastor, como que isso chega no assunto de sábado? Tem alguma coisa, de fato, a ver com esse tema?
Então vejam.
Porque só existe esse assunto por causa do sábado.
É.
Mas isso está revelando uma discordância da Bíblia sobre outro assunto. E veja assim, tá, a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Esse é o argumento, não era isso?
Isso. Uhum.
Mas quando, vamos pensar assim, quando Adão pecou, o que ele merecia?
A morte.
A morte. Por que Adão não morreu? Porque um cordeiro morreu no lugar dele. Uhum. Isso é lei ou graça?
É graça.
Isso é graça. Quando alguém pecava em todo o sistema levítico, o que ele tinha que fazer? Não ir até o templo, dar oferta? Uhum. Isso é lei ou graça? Agora pergunto, qual é a função da lei? Paulo vai dizer em Romanos, sem lei vem o pleno conhecimento. Sem lei não há conhecimento do pecado, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. E ele vai dizer que a lei é um espelho. Porque você só sabe quais problemas estão no seu rosto, se está sujo, se tem uma espinha, se tem alguma coisa, quando você é confrontado com algo que revela o pecado. Então a lei revela e nomina o pecado. Então vamos pensar no seguinte, qual é o fundamento da lei? O fundamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa lei é para o planeta? Não, essa lei é universal. Agora, se eu falar e dizer assim, a lei é amor, esse meu coração pecaminoso vai chamar de amor o jeito que eu quiser. Primeiro Deus diz assim, o fundamento da lei é amar. E depois ele vai dizer assim, eu vou te entregar uma lista de diagnósticos para que você perceba quando não está amando. Se você parar de amar, você vai parar de preservar a vida e vai matar. Se você parar de amar, você vai parar de olhar o outro com valor e vai roubá-lo, vai discriminá-lo. Se você parar de amar, você não vai ter razão para ser fiel. Se você não amar, você não tem razão para preservar a propriedade do outro, você vai cobiçar. A gente não cobiça coisas de quem a gente ama. Se você parar de amar, você para de me levar a sério e vai colocar meu nome em qualquer porcaria. Se você parar de amar, você vai achar que todo tempo é seu e nenhum tempo é meu. Se você parar de me amar, daqui a pouco você vai querer sentar no trono. Então, ele fala assim, olha, isso aqui são diagnósticos. Por isso que ele fala que a lei, ela revela o pecado. Ela não diz o que é pecado. Ela diz o que é pecado. A gente não conheceria o pecado se a lei não dissesse. Por isso que João vai dizer assim, o pecado, todo aquele que comete pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, falta de fé, tudo que não provém de fé é pecado. Meio subjetivo, né? Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Ainda está um pouco subjetivo. Todo aquele que não ama está pecando. Ainda está subjetivo. Eu falo, Deus, como é que eu sei que eu estou pecando? Pela lei. Então, por que que o confronto com a lei indica e diagnostica o problema, mas a lei não é remédio? Se você for para o médico e você tirar uma radiografia, a radiografia ou a ultrassonografia vai revelar o problema, mas você não vai comer a radiografia para sarar, você precisa de outro remédio, e o remédio é a graça. Então, dizer que nós não estamos debaixo da lei significa que não há nenhuma graça que seja eficaz. Se não existe mais lei, não existe mais pecado. E se não existe mais pecado, por que estamos debaixo da graça?
Uhum. Para quê, né?
Para quê? Então, a graça existe porque a lei existe, porque sem a lei não há conhecimento do pecado. Então, isso é uma coisa muito importante. Dizer que a nova aliança é fundamentada na inexistência da lei é um completo absurdo. O que que Deus diz assim? Eu vou colocar a lei no seu coração. Ele não está dizendo que ele vai anular a lei escrita em tábuas de pedra. Ele está dizendo assim, quando eu converter você, você e eu vamos ter a mesma vontade. Qual é o relacionamento que tem uma pessoa imatura com Deus? Deus, primeiro, primeira fase do nosso relacionamento com Deus. Deus quer uma coisa, eu quero outra. Essa é a fase de todo perdido. Aí eu encontro com Deus e ele me choca com a realidade perfeita dele. Agora, Deus quer uma coisa, eu quero outra. Não consigo fazer o que ele quer, mas já sei que ele está certo. Próxima fase. Eu luto para fazer a vontade dele porque eu amo. Próxima fase. Eu e ele pensamos a mesma coisa. Então, Deus quer que eu guarde sábado. Eu também quero. Deus anseia encontrar comigo no final de semana. Eu também anseio. Por isso, isso é ter a lei no coração. Não é anular a lei. É pegar a vontade dele que está manifesta de forma externa e colocar do lado de dentro. Não é quebrado. Na verdade, ele está falando de algo lindo. Ele fala, quando eu colocaria a lei no seu coração? E agora ele fala, não estamos mais debaixo da lei. Ele está dizendo o seguinte. Você, fariseu, antes achava que por fazer uma quantidade X de coisas certas, você conseguiu se salvar sem Deus. Isso não é verdade. Ou seja, você não está mais debaixo da lei, dizendo que você parou de pensar como uma criança, achando que se você fizer meia dúzia de atos certos, você está salvo. Não, você está debaixo da graça, porque estar debaixo da graça é sair da rebelião. Então, agora, não existe graça para quem é rebelde. Isso que ele está dizendo. O argumento de Paulo em Romanos e em Gálatas é o seguinte, para que existe graça? Para que o pecador arrependido. Para o pecador que não está arrependido, não quer deixar de ser pecador, como que ele está debaixo da graça? Ele não está debaixo da graça, ele não quer ser perdoado. Isso que é estar debaixo da graça. Não tem absolutamente nada a ver com o fato de a lei perder.
Tem algumas expressões que complicam um pouquinho essa relação, tipo obras da lei, por exemplo, que culturalmente se usa, que acabam colocando as coisas no lugar errado, né?
E é uma concepção de pecado, como se pecado fosse simplesmente atitudes e ignora que nós temos pensamentos pecaminosos, temos vontades pecaminosas e a nossa lógica funciona de maneira diferente. Isso, então, por isso que ele fala, cara, você pode fazer uma coisa certa pelo motivo errado. Uhum. Eu posso, por exemplo, fazer uma atividade física por mil motivos diferentes e nenhum é o motivo de Deus. Eu posso, inclusive, ir para a igreja. Por isso que ele está falando, não vá achar que salvação tem a ver com cumprimento de itens, porque não é, porque se fosse, Jesus não tinha dito, sem mim nada podeis fazer.
Chega uma pergunta muito interessante, eu não sei se temos tempo hábil para isso.
Estava esperando por esse momento.
A semana está só começando, Véry. Qualquer coisa a gente puxa aqui o gancho e amanhã continua.
Transfere.
Porque o Renato ele fez uma pergunta que eu pensei, cara, isso é muito legal, verdade, eu nunca pensei nisso. Ele perguntou, pastor, por que o sábado? O sábado já existia antes da criação?
Resta saber se 2 minutos são suficientes.
Acho que não.
Não, mas dá para responder. Dois por que séculos. O sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. O sábado é um dia que remete à conclusão da obra criadora. Portanto, tem que ser o último dia, tem que ser o 7º. Você não inaugura um salão de festas no meio da construção.
Claro.
Você não inaugura um salão de festas no primeiro dia. Não faz sentido você comemorar um primeiro dia que remete a uma inauguração. Tem que ser o último dia. Não tem como, porque ele remete ao final da criação. Porque em 6 dias fez, não fará. O Senhor, os céus, a terra, o mar e tudo neles há, e no 7º descansou. Você não descansa enquanto o trabalho não termina.
E sobre já existir o sábado?
Isso.
Não, porque o sábado é criado junto com a criação.
Começou aqui.
Faz parte da criação.
Faz parte da criação. Porque em seis dias fez o Senhor.
Em dois minutos?
Menos até.
Bom, pastor, a gente só tá começando. Muito obrigada aí pela semana especial que
tocou
fazer.
Desculpa qualquer coisa.
Não, pede desculpa qualquer coisa no final da semana, pastor. Deixa pra quinta-feira.
Exato. Continua, o presente continua valendo pra você, né? Acho que se digitar a palavra
isso.
Chave deve ser sábado.
Eu também acho, aham.
Ali. Tá? Se não fosse sábado, é criação, mas eu acho que as duas serão, tá? Digita então ali no WhatsApp 12981510081, tá? Pode digitar o sábado da criação, é uma frase pequena, mas pode digitar só sábado, que já vai aparecer para você o link para você acessar o pedido, e a revista é grátis.
Eu tenho segundos para dar uma dica?
Tem, sim.
Se você ir lá no NT Play ou no YouTube, você vai encontrar um episódio do Fé para Hoje chamado O Descanso do Rei.
Opa!
É um episódio inteirinho sobre sábado, uma perspectiva bíblica, teológica e para muitos surpreendentes. Assista lá que vai se fazer
NT
muito bem.
NT Play.
NT Play ou no YouTube, você entra lá e acha O Descanso do Rei no Fé para Hoje.
Yes!
E vai ao ar hoje às 22h30,
vulgo
10h30, e para quebrar tudo.
Ótimo, excelente. Assim que é bom. Larissa, primeiro
acabamos
dia.
O primeiro dia. Acabamos o
a
primeiro
série
dia.
Série épica,
velho.
Do sábado.
É, eu tô gostando muito, já tô amando essa semana. Amanhã a gente volta com mais um tema sobre o sábado, a gente espera você por aqui.
E legal que você vai ter tudinho depois lá no YouTube, né? Bonitinho pra você assistir tudinho.
É um curso.
Maratonar.
É um curso.
É verdade, é verdade.
É, exato. Perfeito.
Até amanhã.
Até amanhã, para continuar esse tema maravilhoso. E daqui a pouco, às 10 mais, chegando.
Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, agora 5 horas e 55 minutos. O governador Mauro Mendes, do União, caiu de uma plataforma e sofreu uma queda de 3 metros de altura. Segundo o boletim, o governador teve um trauma no lado direito do tórax causado pelo impacto da queda. Ao dar entrada no hospital, ele reclamou de dores ao respirar. Os exames confirmaram a fratura de 4 costelas. Amigo ouvinte, outra notícia, outra informação é que um helicóptero militar caiu no Paquistão e deixou 4 mortos nesta segunda-feira. Segundo informações do exército do país, um soldado conseguiu saltar da aeronave e sobreviveu. A aeronave caiu de uma aldeia enquanto voava em uma região montanhosa, informou a agência de notícias Reuters. Amigo ouvinte, você acompanha outras notícias dentro de uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Júnior Freitas para o Novo Tempo Notícias.